Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte aí, como sempre acontece, dando sequência, né? A nossa 17ª temporada aqui do podcast. Pois é, essa é a nossa edição de número 172, enfim, 172. Lembrando que além do Spotify, o Rock Flu pode ser conferido também, né, no nosso próprio site lá, o www.rockflu.com.br, bastando carregar lá o nosso playerzinho, né, que é exclusivo. Existe por lá também, claro, a opção de download de todas as edições, enfim, aí todo mundo pode baixar os arquivos, né, e mais tarde escutar e usar aí da maneira que quiser, né. Hoje existem aí inúmeras opções para isso, beleza? Serginho, nosso querido Fluminense Futebol Clube é hoje o líder isolado aí do Campeonato Carioca, após sapecar mais uma sonora, né, e tradicional goleada tricolor de 1-0, né, para cima da Portuguesa. Aí vencemos o Flamengo, vencemos o Botafogo e agora a Portuguesa, nessa sequência, pô, simplesmente alucinante, assumindo então a ponta da tabela de classificação aí do Campeonato Carioca. E estamos aí a pouquíssimos dias da estreia do Fluzão na Libertadores, né, cara? Não se fala de outra coisa aí, obviamente, no noticiário de todo o planeta, né? Afinal, o assunto é realmente importantíssimo. Mas e aí, cara? Você tá animado aí ou acha que ainda não deu tempo pro Abelão dar uma encorpada legal aí nesse nosso time, cara? O que você acha?
Pois é, a Fluzão, sua alegria aí no Carioquinha, né? A gente está se aproximando do jogo contra o Milionários da Colômbia. Vai ser o nosso primeiro aniversário nessa Libertadores 2022. No próximo dia 22, a gente estreia fora de casa, né? Para depois decidir a vaga em casa na terça-feira de Carnaval. Quer dizer, não é bem em casa, né? Afinal, o jogo vai ser em São Januário. E lá, definitivamente, não é a nossa casa. Nunca foi, nunca vai ser, né? Mas é isso, realmente você tem razão, cara. A atenção do torcedor tricolor, em que pese aí a continuidade do Campeonato Carioca, tá toda direcionada agora para essa partida, para nossa estreia, né? E a preocupação é grande, né? Vamos ver aí o que acontece.
Pois é, vamos ver o que acontece. Bom, e diante aí de todo esse otimismo, né, com o Fluzão líder do Carioca, de toda essa expectativa, claro, do início da disputa de mais uma Libertadores da América pelo Fluminense, obviamente estamos recebendo um super torcedor tricolor aqui hoje no programa, que é para a gente reforçar por aqui essa corrente positiva, né? Trata-se do Marcos Pinheiro, né, que é nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Brasília desde o ano de 1983. Ele é jornalista formado aí pela UNB, além de produtor e apresentador do programa de rock Cult 22, que vai ao ar todas as sextas-feiras pela rádio web Cult 22, né? No endereço lá, www.cult22.com. É um programa que existe desde 1991, ou seja, completou recentemente, né, no ano passado, aí, 30 anos, o que é uma marca realmente incrível. Isso além de exercer outras atividades, né? Ele foi, por exemplo, por muitos anos, diretor, gerente de programação, locutor e repórter da Rádio Cultura FM de Brasília. Foi repórter e também subeditor dos jornais Correio Brasiliense e Jornal de Brasília. É colaborador hoje também de diversas outras web rádios, né, que estão aí espalhadas pela internet. Ele é o assessor de imprensa de inúmeras bandas de rock and roll lá do Distrito Federal. E no meio disso tudo aí que eu falei, você ainda é DJ, né, Marcos? Há mais de 30 anos também em festas de rock. Enfim, então eu já vou pegando esse embalo, cara, que é justamente para te dar as boas-vindas aí a mais essa festa de rock, né, que é aqui o nosso Rock Flu. Seja bem-vindo, cara, aqui ao programa. E claro, antes de mais nada, saudações tricolores, saudações líderes, né?
É isso aí, abemos líder, Valadares. Obrigado, cara, obrigado pela apresentação aí. Obrigado, Serginho, também, por esse convite, por estar participando desse podcast que também já é histórico, Rock Flu. Muito bacana, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E ainda bem que eu estou na edição 172 e não na 171, né? Senão ia ficar mal para mim.
beleza. Cara, bora começar o papo aqui falando sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. A gente já iniciou aí falando da proximidade da nossa estreia na Libertadores, que já vai acontecer agora na próxima semana. Mas e aí, Marco, você está otimista, cara? É uma pena que a gente não esteja de uma vez na fase de grupos, né? Mas eu acho que do Milionários, pelo menos, a gente tem total condições de passar, né, cara? O que você tá achando desse Fusão aí, versão 2022?
Cara, eu acho que o Abel ainda tá tentando, quer dizer, não sei se ele tá tentando, né? A gente quer que ele tente, né, achar uma melhor formação para esse time, né? Porque, assim, ele tem colocado sempre essa formação com três zagueiros, no caso o Felipe Melo jogando ali como um falso zagueiro, ali meio líbero, meio primeiro volante e tudo mais, e mais dois zagueiros, né, de características mesmo, que são o Nino e o David Braz. Essa semana no jogo contra a Portuguesa, que aí ele colocou um time mais alternativo, ele manteve o esquema com os três zagueiros, mas três zagueiros mesmo com o David Duarte, o Manuel e o Lucas Claro. Me incomoda, não é nem a questão dos três zagueiros, me incomoda, pelo menos na formação dos times, que ele tem começado a jogar na maioria das partidas, jogador de criação, né? Porque o que ele estava escalando? Eram os três zagueiros, né? O Felipe Melo com o falso zagueiro, dois alas, no caso, o Samuel Xavier e o Cris Silva, dois volantes, no caso, o André e o Iago jogando um pouquinho mais avançado, mas ele é um volante que tem um pouquinho de características de meia, e três atacantes, quer dizer, estava em geral começando com o Luiz Henrique, Fred e o Bigode, William Bigode. E eu acho que, cara, falta jogador de criação, né? Por exemplo, a formação que começou o jogo contra a Portuguesa nessa semana, pra mim é bem mais agradável. Um jogador como o Arias, que é um jogador que, além de velocidade, é um jogador que também sabe usar a criação. O próprio Natan, que eu acho que ele é um jogador que estava sendo pouquíssimo aproveitado nesse início de temporada, e foi um jogador que o Fluminense investiu muito, né? Brigou até com o Santos pra contratar o Natan e tal, e o cara não se aproveitado. Então, pra mim, o time ficava muito capenga. E a prova disso, que o primeiro tempo de praticamente todos esses jogos antes da Portuguesa foi assim, o time jogando mal, sem criação, com dificuldade, e crescendo no segundo tempo com a entrada do Arias, com a entrada do Cano e a entrada de outros jogadores. Fica com outra história. Fred, nosso ídolo, nosso querido, a gente ama o Fred, claro, mas o cara está com 38 anos, infelizmente. Ele até começou muito bem no ano passado, fez uma primeira fase do Libertadores sensacional junto com o Nenê, foi surpreendente a atuação dos dois juntos ali naquela primeira fase da Libertadores de 2021, mas, cara, é nítido que o Fred não tá mais. Qualquer jogador que entra no lugar do Fred tá rendendo melhor que o Fred. O Cano é um jogador que tem mais novo, que bom finalizador, que sabe combater, marca a saída de bola. Então a gente precisa de um jogador desse. Além do Arias, cara, que pra mim, nesse momento, é titular absoluto do Fluminense. Eu espero que ele mantenha essa condição, né? Nós já falamos sobre o Caio Paulista, a mesma coisa sobre o Caio Paulista no ano passado, no início do ano passado, e o Caio Paulista, depois que se machucou, nunca mais jogou a bola. Agora a torcida fica até pega no pé do cara. Mas é isso. Nesse momento, o Arias, pra mim, é titular absoluto do time. Pra mim, o ataque do Fluminense seria o Luiz Henrique, o Cano e o Arias, que poderia fazer a função tanto aberto quanto jogando mais atrás, armando a jogada. E uma outra opção, na minha maneira de ver, era, que até o início o Abel até chegou a testar, era jogar o Iago como ala direita, porque o Samuel Xavier, infelizmente, tem sido uma peça nula, né? E botar, de repente, o próprio Natan como mais um jogador de criação. Teria o Natan e o Arias como opções de criação e o Arias com velocidade, Luiz Henrique com muita velocidade, e o Cano finalizador, né? Porque aí acho que o time fica mais equilibrado, ele fica forte defensivamente, porque a defesa do Fluminense, justiça seja feita, está muito forte, mas falta criação no ataque. Você vê que o time, até com essa formação contra a Portuguesa, criou bem, mas errou, pecou na finalização, perdemos muitas chances. Pô, ganhamos de 1-0 ali, era para ter sido mais, mas a gente fica com medo, né, velho? Vai que a Portuguesa, sei lá, acerta uma cabeçada ali no final, ali, a gente ficou meio com. Deu um medinho ali no final, né? Mas vencemos o jogo, e em geral tem sido assim, o time tem se postado bem defensivamente, né?
Mas você falou aí em jogador de criação, ô Marco. Pô, o Ganso jogou ontem, cara. Jogou 3 minutos, né, Serginho?
5, né? 5 minutos.
É, dureza, né?
E a torcida da. Pô, eu achei legal a torcida, cara. A torcida, pô, bateu palma pro Ganso. Já tava pedindo o Ganso desde antes, né? Desde dois jogos anteriores. Bateu palma, o Ganso pegava na bola, a galera gritava o nome dele. Então, assim, é aquela história, cara, e é inacreditável, né, cara? E a mesma coisa do final do Casares, que foi embora, que ficou meio ano no Fluminense também, né? Um pouquinho mais que isso. São dois jogadores que, cara, que tem categoria, que são diferenciados, mas são de uma preguiça, assim, inacreditável, né, cara? A gente não sabe o que acontece na cabeça dos caras. Eu acho que falta, sinceramente, eu acho que falta um psicólogo, um treinador que chegue junto dos caras e fale, velho, tu joga bola, meu irmão, mas não dá pra ser esse come dorme, tem que jogar, tem que aparecer no jogo, tem que comparecer, entendeu?
O Cássio... Agora, olha... De minha parte, cara, eu tô otimista aí, pelo menos com relação a esse confronto com o Milionários, pelo seguinte, a gente tem sapateado direto na cara aqui do time dos bilionários, né? Que é como o torcedor do Flamengo gosta de dizer aí, tá nadando em dinheiro e tal. Então, se a gente tá sapecando os bilionários com B de bola, os milionários com M de mamãe vai ser mole,
tá,
né?
Tá mole fusão.
Tô contigo aí, né? Legal.
Aqui, e no Carioca, temos aí o Fluminense como líder absoluto, né? A gente já comentou na abertura aí. Enfim, após a rodada mais recente, quem diria, né? Estamos aí caminhando a passos largos para conseguir, até com uma certa tranquilidade, a classificação aí para a fase seguinte. Né, o Marco, tudo bem que o mais importante nesse momento é o início da Libertadores, mas o Carioquinha também não dá para despesar, né, cara? Acho que esse ano vai dar pelo menos para a gente tentar disputar esse título, né, cara?
Eu acho também, Valadares, porque, cara, assim, é inacreditável, cara, e isso pra mim, eu até digo que é uma vergonha pra história do Fluminense. O Fluminense, até o tricampeonato, 83, 84, 85, era disparado, né, tinha uma vantagem em relação ao Flamengo, disparado em relação ao Vasco e Botafogo, de títulos cariocas, né, é um time de mais títulos cariocas, cara, e nos últimos 36 anos, digamos assim, o Fluminense ganhou 4 campeonatos cariocas, cara. Vocês já pararam para fazer essa conta? O Fluminense depois já ganhou 95 pontos de barriga do Renato Gaúcho, no caixão lá de 2002, lá no Caixa d'Água lá. Depois de 2005, que ele ligou no último minuto do Antônio Carlos, que quase matou a gente. E depois de 2012, cara. É vergonhoso. Principalmente que o Fluminense teve na fase Unimed lá, pô. Jogadores do quilate de Deco, de Romário, de Thiago Neves, o próprio Fred, porra. Conca, o Chimático, o Washington, Coração Valente, pô, o Fluminense teve uma porrada de jogador craque, Thiago Silva. Pô, o Fluminense ganhou nesse período da Unimed 2 campeonatos carioca só. 3, né? 3, né? 2002 também. Então foram 3 campeonatos carioca só. Era pro Fluminense ter passado o rodo na concorrência ali nesse período do Unimed, pelo menos para ganhar no mínimo uns 6 ou 7 campeonatos, cara. No mínimo,
sabe? É verdade, eu acho que esse ano nós vamos levantar uma tacinha aí, o Felipe Melo vai levantar a taça.
Eu acho que sim. Pelo menos a taça Guanabara, que é o campeão dessa fase dos pontos corridos das 11 rodadas, só depende do Fluminense, cara. A gente passou pelo pior, que era ganhar do Flamengo. Ganhamos do Botafogo, já estamos 2 pontos. O Vasco ainda vai enfrentar o Flamengo, o Botafogo ainda vai enfrentar o Flamengo e o Fluminense ainda vai enfrentar o Vasco. Então, se você faz ganhar do Vasco e não fizer merda com o time pequeno, acho que a gente tem todas as chances de ser campeão da nossa Guanabara, pelo menos isso. Aí vai aquela história. Joga contra o quarto colocado, imagino que vai ser Botafogo ou Vasco, ganha e vai para a final com o Flamengo. Tudo se encaminha para ser isso. Aí vamos tentar, dessa vez, ganhar o Flamengo, coisa que a gente não conseguiu nos 2 anos anteriores.
Bom, bora fazer aqui uma pausa logo de uma vez, que é para já começarmos a detonar um rock and roll por aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Só na caixa.
Ponte 22.
Bom, minha gente, nós pedimos ao Marcos, nosso convidado aqui de hoje, que montasse o set list dessa edição aí com faixas que ajudassem um pouquinho também, né, a contar a história dele aí no que se refere a tantas atividades ligadas à música, ligadas ao rock and roll. Então essa é que vai ser a vibe hoje por aqui. Enfim, e nesse primeiro bloco já chegamos aí metendo o pé na porta, né? Como todo mundo pôde reparar aí, com três verdadeiros petardos sonoros. A primeira faixa foi a Brass Neck, de autoria da The Wedding Present. Ela abre o segundo álbum deles, né? Essa faixa aí, o Bizarro, que é de 1999. A banda a gente poderia tentar rotular como indie rock, né? É bem antiga, formada em 85, né, lá em Leeds, na Inglaterra, e que após ali um breve ato no fim dos anos 90, retornou em 2004, e segundo consta, segue ativa até os dias de hoje, né. Depois tivemos o R.E.M. com Finest Work Song, e por fim o Echo and the Bunnymen com Lips Like Sugar, né. Dessas duas bandas aí, é claro, a gente nem precisa falar muito, né, dispensam maiores apresentações, enfim. Mas vamos começar então batendo uma bola aqui contigo, ô Marcos, sobre a The Wedding Present, né, cara? O álbum de estúdio mais recente, aí com inéditas, né, que eles lançaram, teria sido o Going Going, né, que é de 2016. Em 2021 foram lançados outros álbuns aí, mas ao vivo, enfim, tipo uma coletânea. Mas agora, mais pro fim do ano passado, em outubro último, né, eles anunciaram que nesse ano de 2022 eles estariam lançando um single por mês, né, cada um deles contendo duas novas faixas, repetindo até o que eles já fizeram antes, né, lá atrás, enfim, em 1992. É muito interessante aí o projeto, né, cara. Realmente agora em janeiro já saiu esse primeiro EP duplo aí do ano, né, eu conferi, já tá lá no Spotify. É muito legal, né, eles estarem aí com essa disposição toda, né, cara.
Com certeza, talvez das bandas que vão tocar ao longo desse nosso podcast, é a mais inusitada, talvez a menos conhecida mesmo do set. O Wedding Present, como você explicou muito bem, falou muito bem, é uma banda que formou nos meados dos anos 80 em Leeds, na Inglaterra. E essa música especificamente, Brass Neck, ela é a música que é a trilha sonora de abertura e encerramento do programa Cult 22. Na verdade, quem me apresentou essa música na época, o programa começou junto comigo, um outro jornalista chamado Carlos Marcelo, que hoje é editor-chefe do Estado de Minas, lá em Belo Horizonte. Ele é aqui de Brasília também, trabalhou muitos anos também no jornal Correio Brasiliense aqui em Brasília. E a gente começou a fazer esse programa juntos em 91, e na época ele me apresentou essa banda Wedding Present. Eu ainda não conhecia naquela época, em 91. E essa música, cara, justamente por não ser uma música tão conhecida, assim, não é um hit, não é uma coisa assim, a gente acabou mantendo, perpetuando ela como tema de abertura e encerramento do programa. E é mais legal, ela tem uma vibe muito legal, uma levada muito legal, tem um momento de queda, depois sobe e tal, e é muito bacana. E essa coisa que você falou do Wedding Present, dessa novidade desse ano, é bem bacana. Já tinha feito isso, parece que em 92, eles tinham lançado vários singles ao longo do ano, isso. E esse ano eles vão fazer isso de novo, né? Eles vão ser, é um single duplo, né? A cada mês vão ser 24 músicas que vão meio que compor, tipo, um álbum, alguma coisa assim, ao final de 2022. Bem bacana.
Muito legal.
Maravilha, maravilha. Bom, na sequência aí do The Wedding Present, o que rolou então foi R.E.M. e Echo and the Bunnymen. Duas super bandas aí que todo mundo conhece, né? O R.E.M. estava nativo aí entre os anos de 1980 e 2011. 15 álbuns de estúdio, 7 EPs, 5 álbuns ao vivo, mais uma penca de singles, de coletâneas, enfim. Eles têm 4 DVDs oficiais também lançados. E essa Finest Work Song, a faixa que rolou, pertence ao Document, que é o quinto álbum deles de 87. Já o Echo and the Bunnymen, por sua vez, é outra banda pra lá de clássica, né, formada ainda no fim dos anos 70 na cidade de Liverpool, mas que também permanece oficialmente ativa até os dias de hoje, com a discografia também gigantesca, tem 13 trabalhos de estúdio, uma boa quantidade de EPs e de singles. Mas, ô Marcos, o que o Gustavo falou aí antes, cara, tanto o R.E.M. quanto o Echo and the Bunnymen dispensam realmente maiores apresentações, né? Todos os dois, inclusive, já tocaram no Brasil.
Exatamente, e são duas bandas, vamos dizer, prediletas da casa, assim. Eu gosto muito tanto do R.E.M. quanto do Echo the Bunnymen. O R.E.M. eu tive duas oportunidades de vê-los duas vezes, inclusive no Rock in Rio. Essa música, Finest Work Song, é a música que abriu a apresentação deles no Rock in Rio em 2001. Fantástica, cara, e eu gosto muito do R.E.M., o Michael Stipe, o cara é um poeta, um cara super visionário, super bacana, com uma sensibilidade muito, muito aguçada. E o Echo the Bunnymen, cara, também tive a oportunidade de gostar duas vezes. As duas vezes, inclusive, também no Rio de Janeiro. O R.E.M. eu vi uma vez em São Paulo também. O Echo the Bunnymen, a primeira vez que eu assisti eles, já na volta da banda, porque a banda tinha interrompido as atividades por volta de 87, a primeira vez, 88. Na primeira vez que eles vieram ao Brasil, que foi em 87, eu não tive a oportunidade de ver o show deles. E eles até gravaram, eles fizeram um show no Canecão, no Canecão, foi no Canecão, no extinto Canecão, né, que tá fechado aí no Rio de Janeiro. E aí o Echo, depois quando eles voltaram, eles fizeram um show lá na, naquele espaço que tem naquele shopping lá na Barra da Tijuca, que sempre muda de nome, já foi Metropolitan, já teve um monte de nome, sabe, acho que você sabe qual que é. Não sei qual é o nome atual de lá. Eu vi um show deles lá em 99, e depois eu vi um show deles da Fundição Progresso em 2014, no final de 2014. Né? E eles vêm bastante ao Brasil. Eu lembro que só veio duas vezes, mas o Marco Lebano já veio outras vezes ao Brasil e também ao Rio de Janeiro. Então, assim, foi bem bacana. Eu cheguei a ver um show do vocalista deles, do Ian McCulloch, em carreira solo. Ele fez um show aqui em Brasília em 2004. Então, são duas bandas que eu gosto bastante e tive a oportunidade de assistir ao vivo também.
Essa casa aí, do antigo Metropolitan, eles trocam de semana, de nome toda semana, né, Serginho? É difícil a gente acompanhar isso aí. Bom, mudando um pouco o rumo da prosa por aqui, nós queremos saber de você, ô Marcos, a história aí, né, do Cult 22, do seu programa de rádio, enfim, com mais de 30 anos aí no ar, e você chegou também a ter um bar, né, cara, com o nome aí de Cult 22, Rock Bar, ali entre 2011 e 2013, por coincidência aqui, o Serginho também já teve um bar rock and roll, né, que ficava aqui na Barra da Tijuca, era o Beer Joe Rock Bar, então vocês dois têm aí isso em comum, né, podem trocar figurinhas aí sobre essa outra atividade, digamos assim, mas lá no seu bar, Marcos, tocavam bandas ao vivo também? Como é que funcionava? Diz aí.
Isso aí, o Serginho sabe como é que é o perrengue de ter um bar, né, depois ele fala da experiência dele se ele quiser, mas assim... Boa. É isso mesmo, cara. Foi uma atividade bem intensa. Como você falou aí, entre 2011 e 2013 a gente teve esse bar aqui. A gente, pra você ter uma ideia, cara, a gente funcionou durante pouco mais de dois anos e dois meses, para ser mais exato. Mas pra você ter uma ideia, mais de 470 bandas diferentes tocaram no bar nesse período, né?
Pô, que maneiro, hein?
E além de DJs, mais de 120 DJs. A gente abria normalmente de quarta a sábado, às vezes algumas vezes no domingo, às vezes algumas vezes na terça-feira, depois de uma véspera de feriado e tal, mas o normal era de quarta a sábado, às vezes quinta a domingo, mais ou menos assim. E foi bem, cara, e foi bem intenso mesmo, entendeu? Mas foi bem complicado. O lugar também, ele não era um lugar, assim, onde funcionava o bar, aqui no Lago Norte de Brasília, no início do Lago Norte, era um lugar um pouco mais afastado, não, um lugar muito central, e aí vinha essas coisas de... lei seca, a própria galera do rock, que a gente sabe, né, que a gente curte rock, mas a gente sabe que esse público de rock é muito rotativo e às vezes não é muito fiel a comparecer nos eventos, nos shows, e eles colocavam muitas bandas autorais também, porque até pela história do programa Cult 22, a gente sempre deu uma força muito grande, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre as bandas autorais independentes, bandas de Brasília, bandas de fora, etc. E a gente quis manter essa pegada no conceito do bar, entendeu? Porque não, a gente não tem nada contra o cover, teve muito cover no bar, tocaram várias bandas, tributos e tal, com certeza, e é bem bacana também. Só que a gente queria fazer um pouquinho diferenciado, queria ter esse conceito de botar bandas autorais também, porque, pô, a gente sabe a dificuldade que a galera tem de ter palco, de ter lugar para fazer show e tal, então a gente já tinha esse vínculo, esse comprometimento com essa cena autoral, e a gente quis trazer isso pro palco do bar.
E... Tomar. Eu tô escutando você falar aí, cara, é só você trocar o Cult 22 Rock Bar por Beer Joe Rock Bar. Os problemas são os mesmos. Eu tô escutando você falar aqui, cara, tô rindo, que é as mesmas coisas, cara.
Tá ouvindo a tua história, né?
Tô ouvindo a minha história, lei seca, o pessoal que não é fiel, a gente abre espaço pro pessoal autoral e é difícil pra caramba, a gente sabe. Mas enfim, a luta continua, cara. Lá na Rádio Web Cult 22, você também produz e apresenta alguns outros programas. Tem o Mundo Rock, o Cult Brasil. Além disso, você colabora com diversas outras web rádios que estão aí nativa, né, na internet. Tem a Rádio Eixo, a Federal, a Rock Capital, a Quatro Tempos, também a Zoom Music. Esse negócio de mexer com música e fazer rádio, enfim, é uma coisa que acaba virando uma espécie de cachaça, né, cara? Pelo menos foi isso que aconteceu aqui com a gente, com o Rock Flu, né?
Exatamente, todo mundo fala isso. Isso já é uma frase célebre, né? Fazer rock é uma cachaça, né? Você fica naquele porra e não ganha, ou ganha mal, ou às vezes não ganha nada, mas tá ali, né? Na batalha, curte e tudo mais, e é bacana mesmo, né? Eu tô nessa há mais de 30 anos, né? Eu comecei, na verdade, a primeira experiência na rádio foi na própria Rádio Cultura, onde começou o Cult 22, mas eu comecei lá a fazer um programa de esporte, na verdade. Foi em março de 1990, eu comecei a fazer um programa de esporte chamado FM Esporte, que a gente fazia com uma galera, amigos nossos, colegas da faculdade, recém-formados na Universidade de Brasília, né? E aí a gente formou um grupo ali de uma equipe ali de 7, 8 pessoas que fazia cobertura esportiva mesmo. Era um programa semanal de todos os sábados, que a gente fazia coberturas, fazia entrevistas, notas de esportes e tal, né? E a gente depois teve uma experiência de ter um programa pequeno de segunda a sexta-feira, de duração de 5, 10 minutos, e um programa maior de uma hora aos sábados. Foi aí que eu comecei em rádio para depois fazer o Cult 22. Inclusive o Carlos Marcelo, que é o jornalista que eu falei que começou comigo a fazer o Cult 22, eu conheci fazendo a FM Esporte. Né? Ele era um cara que também vinha da UNB, na época eu não conhecia ele na UNB, mas ele veio fazer parte desse grupo do programa de esporte. E aí daí a gente surgiu a ideia de fazer um programa de rock em geral, cara. Fez assim, o Brasília nos anos 80 chegou a ter uma alcunha de capital do rock, por causa de explosão de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Plebhood, Detrito Federal e outras tantas, né? E aí, assim, naquela coisa da explosão do rock Brasil nos anos 80, Brasília foi muito protagonista, né? Junto com São Paulo, com o próprio Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Com Engenheiros do Havaí, Minas Gerais também entrou nessa, mas Brasília entrou muito forte, né? E aí a gente falava, pô, em 1991, ah, mas beleza, Brasília é a capital do rock, mas, pô, não tem uma rádio de rock em Brasília, mal tem programas de rock em Brasília, então, beleza, vamos fazer um programa de rock, pelo menos, né? Então aí surgiu a ideia de fazer o Cult 22, como a gente já colaborava com a Rádio Cultura FM, na verdade, na época eu já era até funcionário da rádio, em 1991, a gente surgiu com essa ideia de fazer o Cult 22 com a proposta bem abrangente, de tocar rock de todos os tempos, em vários estilos, sacou? Então fosse dos anos 50 até que tivesse sendo lançado na época, do pop rock ao som dos infernos, abrindo espaço para as bandas independentes de Brasília, bandas independentes nacionais. Então a gente botou um leque bem amplo, bem grande dentro do que pode ser rock and roll dentro do programa, né? E a história foi assim, o Cult 22 foi lá na Cultura, num primeiro momento, de 91 até 2012, foram mais de 20 anos e 7 meses. Depois o programa saiu do ar um tempinho da Rádio Cultura, divergências lá com a direção da rádio, ele ficou fora do ar mesmo, durante um ano e pouco. Coincidiu que foi na época do bar, né? Em 2012 a gente estava com o bar aberto, então a gente ficou um ano e 5 meses fora do ar. Aí quando a gente voltou em 2013, em outubro de 2013, a gente voltou numa rádio comercial na Transamérica, no caso só na Transamérica Brasília, nessa transmissão local só. Ficamos lá durante quase 3 anos. E aí em 2016 acabamos, em agosto de 2016, acabamos voltando para a Rádio Cultura, né? E ficamos lá até agora, até recentemente, até o final de janeiro de 2022. Mas aí tivemos outros problemas jurídicos, aí foi uma história complicada para contar aqui agora, mas enfim, saímos do ar. Mas paralelamente a gente já estava com a Rádio Web do Cult 22, a Rádio Web do Cult 22 a gente implementou oficialmente em 2019, e aí a gente passou a transmitir o programa do Cult 22 também por lá, paralelamente com a Rádio Cultura. E agora, com a saída da Rádio Cultura, está só na Rádio Web Cult 22. Mas tem uma novidade, que eu já posso contar aqui, que a partir de março nós vamos estar com uma outra Rádio Web transmitindo o Cult 22 junto com a Rádio Web Cult 22, que é uma rádio chamada Quatro Tempos, que aí nós vamos ter a possibilidade de voltar a fazer o programa ao vivo. Que o programa sempre, a característica dele sempre foi ao vivo, em estúdio, para receber convidado, bater papo, colaboradores, sempre ter uma interação, participação de ouvintes e tal. E por conta da pandemia, né, desde março, a última vez que a gente foi ao vivo, ainda pela Rádio Cultura FM, foi no dia 13 de março de 2020. Desde o dia 20 da semana seguinte, a gente nunca mais foi ao vivo, foi sempre gravado. E agora, a gente vai voltar a ter oportunidade, praticamente 2 anos depois, de voltar a ser ao vivo, agora em março de 2022, dia 4 de março, a gente vai estar estreando. A gente vai fazer uma transmissão simultânea, Rádio Quatro Tempos e Rádio Web Cult 22, direto do estúdio da Rádio Quatro Tempos, que aí vai poder receber convidado e voltar a ser o programa como era antes. Então, eu contei essa história toda para explicar aqui. Paralelamente, essa coisa do rádio no dial, que é o caso da Rádio Cultura FM, a gente foi desenvolvendo essa coisa da rádio web. Esse é um mercado que se expandiu pra caramba. A gente criou um canal do próprio Cult 22 dentro do site, blog do Cult 22, que é o cult22.com, é o endereço. Temos um player lá, com a plataforma lá, e ele está lá com esses programas, o Cult 22, o Cult Brasil. É um programa que eu produzo, que eu brinco, é um spin-off do Cult 22, que é um programa dedicado exclusivamente a lançamentos independentes, nacionais, Brasília e tal. Esse programa vai lá terça-feira pela Rádio Web do Cult 22 e é retransmitido por outras duas web rádios aqui de Brasília. E o Mundo Rock é só especial de bandas internacionais. Então é bandas diversas. Semana, por exemplo, tem um especial com The Strangles, que é uma banda inglesa de punk rock e tal. Então, assim, toda semana tem um especial diferente e também é retransmitido por outras 3 rádios. Então a gente tem um. E isso é que é legal, eu consegui fazer uma parceria muito legal com outras rádios, web rádios de Brasília. Então, assim, eu hoje trabalho com mais outras 5 ou 6 web rádios de Brasília, em parceria. Programas deles que passam na Web Rádio Cult 22 e programas que eu produzo que passam nessas outras web rádios. Então a gente conseguiu fazer um circuito bem bacana.
O negócio é seguir adiante, aí o rock and roll não pode parar, né, cara? E Brasília realmente teve, como você falou aí, um protagonismo importante, né, em relação ao chamado Rock Brasil, né, especialmente lá atrás nos anos 80, não apenas nos anos 80, mas principalmente, né, naquela década ali que a coisa explodiu. E a propósito, você é também assessor de imprensa, né, hoje, de algumas bandas aí do Distrito Federal. Eu queria saber que bandas exatamente seriam essas, né? A gente aqui também está sempre buscando novos sons aí para jogar aqui pro programa. Enfim, você vai falar alguns nomes aí, a gente vai começar a anotar, né, Serginho? Vão servir como dicas aí para nós, pô.
Nesse momento, agora, o único artista que eu tô trabalhando mesmo, que eu tô trabalhando com os eventos, então agora que os eventos estão voltando, né, meio que paulatinamente, meio devagar, porque esses dois últimos anos foram, para quem trabalha com cultura, é bem terrível, bem complicado, né? E o meu jornalismo, minha vertente, eu acabei entrando para o lado mais cultural. Eu tô trabalhando com um artista chamado Tchelo Dante, que ele é um artista que, na verdade, ele gravou um disco só, mas é uma ópera rock, cara, chamada A Sombra e a Flor, que é muito legal, assim, é uma coisa bem conceitual, uma coisa bem Pink Floydiana, não é só rock, mistura outros elementos. Ele convidou uma porrada de músicos para gravar com ele, e agora é que ele vai colocar esse disco nos palcos. Ele nunca chegou a apresentar esse disco nos palcos por causa da pandemia. E também é complicado, porque tem uma coisa muito conceitual, muito visual. Eu até sugeri para ele, em umas conversas, ele tentar fazer uma coisa muito em cima de botar um telão, botar projeções e tal. Porque é aquela história, quando você faz um disco mais conceitual, as boas letras são mais coisa, é uma história que está sendo contada. Como o The Wall no Pink Floyd, ou o Tommy no The Who, essas ópera rock mais clássicas, né? Então, assim, ele tentou fazer uma coisa nessa vibe. Então, eu sugeri para ele, quando ele tentar transportar isso para os shows, que é um processo um pouco complicado, que também tem até uns instrumentos meio difíceis e tal, para você poder reproduzir ao vivo, colocar essa parte de imagens e tudo mais para poder tentar contar essa história, não somente pela música, mas também pelas imagens. Mas o nome dele é Tchelo Dante, é C-E-L-L-O, Dante, D-A-N-T-E, né, dois nomes, e ele é um cara bacana, interessante, assim, ainda é difícil você, não é uma coisa muito, digamos assim, comercial, né, uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada e tal, mas é um artista interessante de se pesquisar, e vamos torcer para que ele consiga aí, esse ano de 2022, conseguir levar o trabalho dele para os palcos e conseguir fazer shows em cima disso. Mas eu trabalhei com vários outros. Eu trabalhei com o Carlos Pinduca, que ele tem um projeto agora chamado Rolimã. O Pinduca já foi guitarrista do Mascavo Roots e de uma banda chamada Proto. O Mascavo Roots foi uma banda que até nos anos 90 fez uma fama aí, apareceu na MTV e tudo mais. Aí era um povo, eram sete integrantes, era uma galera, uma banda muito legal, que era ska rock, um pouco uma coisinha de reggae, pop e tal, bem bacana. E o Rolimã, que é esse projeto do Pinduca, que é o projeto solo dele, é uma coisa bem autoral, bem dele mesmo, assim. Ele gravou em casa, aí depois ele começou a pegar alguns amigos para gravar em estúdio com ele, mas é uma coisa muito dele mesmo, né? Ele não quis usar o nome dele, mas usou esse codinome Rolimã. Aí eu já trabalhei com Zamaster, Lucille Pop Sonics, Capitão do Cerrado, tanta banda. Tem um outro artista também que eu ainda trabalho, mas ele ficou um pouco parado na pandemia, tá voltando agora, que é o Marcelo Marcelino, que é o cara até de uma cidade aqui da periferia do Distrito Federal, chamado Jardim Gá, aqui próximo do entorno do Distrito Federal. E ele é um cara que tem uma linguagem muito, assim, lembra muito a coisa aquela coisa muito Raul Seixas, Belchior, Bob Dylan, trazido para o português, uma coisa muito poeta, né? A própria Legião Urbana também é muita influência para ele e tal. Então ele tem umas letras com uma pegada bem poética, assim, e é bem interessante. Ele tinha duas bandas antes. Uma banda chamada Sem Destino, que foi uma banda dos anos 90, que ele gravou dois discos, e depois lá na 90 para 2000, né? E depois na década passada teve uma outra banda, Madre Negra, que também lançou mais dois discos. E em carreira só ele tem um disco só e agora está preparando o segundo. Então é um Marcelo Marcelino, é um nome interessante também para vocês darem uma observada aí.
Bacana. Ô Marcos, deixa eu aproveitar o embalo e te perguntar, cara, qual seria exatamente a sua praia preferida aí no rock and roll? Eu quero dizer, tanto de banda lá de fora, mas claro, as brasileiras também. E como é que começou lá atrás, cara, essa sua paixão aí pelo rock and roll?
Cara, é engraçado, assim, vou de trás pra frente, vou responder a sua segunda pergunta. Eu tenho uma formação musical, assim, eu não toco instrumento nenhum. O que para mim poderia ser considerado uma vergonha, porque a minha mãe tem uma formação musical, que ela foi professora da Escola de Música aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, ela veio para Brasília a convite, né? Por isso que eu vim para Brasília, no início dos anos 80, ela veio trabalhar aqui no Ministério da Educação. Ela está aposentada da Escola de Música, mas ela foi professora de canto, professora de piano, entendeu? Eu sempre vivi muito dessa coisa da música, meus tios também sempre gostaram muito de música, meu pai não tinha formação musical, mas também gostava muito de música, meu pai já falecido. Então, ou seja, eu tive dentro de casa muito essa influência musical, né? Mas eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Até tentei tocar um violão, tentei tocar piano, mas nunca tive disciplina. Então eu acabei indo para o outro lado. Eu sou um jornalista que abre espaço para os músicos, abre espaço para as bandas, abre espaço para quem faz música e produção cultural e divulga, faço assessoria, etc. Mas não me enveredei para o lado da música. E a influência do rock, ela começou um pouco com meus primos, né? Porque a minha mãe era uma formação clássica. Beethoven, Chopin, Mozart, né? Coisa mais clássica. O meu pai, daqueles cantores antigos da era do rádio, né? O Orlando Silva, Silvio Caldas. Acho que ele foi até o Roberto Carlos ali nos anos 60 e 70, né? Não era muita coisa. Mas meus primos não. Meus primos já tinham essa formação, um pouco mais velhos do que eu, já tinha essa formação mais rock and roll ali dos anos 70, aquelas coisas todas. Mas Brasília foi muito decisivo. E eu acho que até os anos 80, nesse aspecto, foram muito decisivos. Eu fiz a minha faculdade, a UNB, Universidade de Brasília, nos anos 80, entre 84 e 88. Pô, em 85, o advento do Rock in Rio, eu sempre falo isso, a primeira edição do Rock in Rio é um divisor de águas para o mercado do rock no Brasil, né? Porque até então, as bandas internacionais eram, dificilmente os discos eram lançados no Brasil, com algumas exceções, claro, mas não eram lançados, né? Então, principalmente aquela geração do rock dos anos 80, ela não saía do Brasil. Eu lembro, até conto uma história, o primeiro disco do YouTube, que foi lançado, o Boy, que foi lançado em 1980, ele chegou a ser lançado no Brasil na mesma época, só que ninguém sabia nem quem era o YouTube. E aí, cara, velho, o neguinho deixou quieto e saiu de catálogo. Aí, anos depois que ele vinha ser lançado. E o Rock in Rio foi muito importante para isso, porque a partir daquele palco, que trouxe uma porrada de bandas internacionais, Iron Maiden, Queen, AC/DC, Ozzy Osbourne, B-52s, uma porrada de outras bandas que participaram daquela primeira edição do Rock in Rio, pô, o mercado falou, pô, agora é o momento do rock, né? As próprias bandas nacionais que começaram, né, junta-se a isso, a própria reabertura democrática no Brasil, né? O rock virou a linguagem daquela galera jovem ali da virada para os anos 80, no início dos anos 80, e explosão de tantas bandas. Então acabou que eu vivia muito, muito intensamente aquilo na minha juventude, né? Juventude, adolescência, já na faculdade, etc., fazendo faculdade de comunicação. Então acabou que aquilo ali, a influência que eu vinha do Rio de Janeiro, né, trazendo os meus primos, se aprimorou a partir de 83, 84, estando em Brasília, com essa coisa da explosão do rock nacional e do rock internacional, tocando nas rádios, né? Você ouvia, você ligava as rádios e ouvia rock. Então, aquilo ali acabou. E aí, pô, aí contei essa história para te responder a primeira pergunta. Acaba que os anos 80 tem uma memória afetiva muito grande para mim, né? Você vê até que pelo meu set list aí, que é uma parte das bandas aí, R.E.M., Echo the Bunnymen, que nós tocamos, o próprio Imagine Present, outras bandas que nós vamos tocar aí mais para frente, vem dos anos 80 também. Não é só anos 80, mas vem dos anos 80 também, né? Então, os anos 80, em geral, ele tem essa coisa do Britpop também, que veio depois dos anos 90 e tal. E os anos 60, em geral, são as minhas preferências. Então, aquelas bandas dos anos 60 clássicas, desde Beatles, Stones, até The Doors, Velvet Underground, The Kinks, The Who, sei lá, mais tantas outras, são as bandas que eu realmente gosto mais, assim. Mas eu gosto, mas assim, eu também sou bem eclético dentro desse estilo de rock. Eu também gosto de muita coisa pesada. Eu não sou o headbanger, eu não sou o punk e tudo mais, mas eu me amarro em Ramones, amarro em Clash, me amarro em Metallica, me amarro na galera do grunge, Nirvana, Pearl Jam principalmente, me amarro em AC/DC, Led Zeppelin, a tríade, Led Zeppelin, Purple e Black Sabbath. Então assim, acaba que eu tenho que eu tenho muito gosto diferente dentro do rock and roll, não sou só de uma tribo só, mas anos 80, primordialmente, anos 60 depois, são os que eu gosto mais.
Ah, beleza. A gente acaba gostando um pouco de cada coisa aí. Sim. E essas, esses rótulos acabam se misturando aí, isso é assim mesmo, né, cara? Para quem curte som, esse é o caminho natural, né? Bom, no próximo bloco teremos nada mais, nada menos do que três pesos pesadíssimos aí do rock mundial. Um deles você até já citou aí agora há pouco, que é o U2, né? São nomes absolutamente consagrados, né? Obviamente nós já tocamos muitas e muitas vezes por aqui no Rock Flu através aí dos anos. Eu estou falando do Muse, do U2 e de Mr. David Bowie, né? São três instituições, realmente, digamos assim. E eu nem vou introduzir nenhuma informação a respeito dessa turma aí, porque até é brincadeira, né? Eu vou te deixar à vontade, ô Marcos, para você falar o que você quiser aí sobre esse trio, cara. É tema livre, é igual aquelas redações que a gente fazia na época do colégio, né? Quando a gente voltava de férias, nas aulas de português, o professor deixava o tema livre, cada um que escrevesse o que quisesse. É mais ou menos esse aí o caso, né, de Muse, U2 e David Bowie. Fica à vontade, cara.
Então vamos lá. O Muse, cara, o Muse foi uma banda que eu acabei descobrindo um pouco depois do que eles já tinham lançado, que o Muse, no primeiro momento, ele não era muito conhecido no Brasil. E, assim, entre as atividades que a gente estava falando há pouco, das atividades de assessoria de imprensa, de bandas e tal, eu também fui assessor de imprensa, e fui assessor de imprensa de eventos. E um dos eventos que eu fui assessor de imprensa durante muitos anos foi o Porão do Rock, que é um festival bem conhecido aqui nacionalmente, né, mas a partir de Brasília e tal, e reúne várias bandas independentes, mas também já tocaram várias bandas headliners nacionais e algumas internacionais. E, pá, grande alegria, assim, em 2008... o Porão do Rock teve a oportunidade de trazer o Muse, cara, que foi talvez a maior atração que o Porão do Rock já teve na sua história, né? São mais de 20 anos de história do festival. O festival existe desde 98, eu trabalhei nele até 2017, durante as 20 primeiras edições, e o Muse tocou em 2008. E na época foi assim, uma oportunidade, é como diz no mundo do coisa, uma oportunidade de negócio, né? É assim, o Muse estava vindo para São Paulo, o produtor do Porão do Rock conseguiu fazer um contato para trazer os caras para Brasília. E na época o Muse, ele era muito bombado na Europa, especificamente na Grã-Bretanha, etc. Eles tinham acabado de lançar, você tem ideia, eles tinham acabado de gravar um DVD, um CD ao vivo em Wembley, em Londres, né? Mas eles não eram muito conhecidos no mercado americano. E o mercado brasileiro, ele é muito dependente do mercado americano. O cara pode vir do país que vier, mas em geral ele chega no Brasil pelo mercado americano, né? Fez sucesso nos Estados Unidos, aí pode chegar no Brasil. Dificilmente faz. Isso no mercado, vamos dizer, da mídia, digamos, mais tradicional. É claro que com internet, com todos os sites de compartilhamento, essas coisas todas, essa barreira se quebra. Mas não, ainda na coisa mais tradicional funciona mais ou menos desse jeito. E aí aconteceu isso, cara. O Muse veio, tocou no Porão do Rock, um showzaço, né? Projeções, um show foda e tal. Os caras são um trio, né? E são muito poderosos no palco. E aí, no ano seguinte, ou pouco tempo depois, uma música deles, aquela Supermassive Black Hole, foi trilha sonora da primeiro filme daquela saga Crepúsculo. Se não me engano, é de 2009 o primeiro filme. E aí, velho, aí entrou no mercado americano e explodiu. Aí o Muse virou a atração do Rock in Rio, do Lollapalooza, e a história a gente já sabe. Então, assim, acabei botando o Muse por esse link, né? Porão do Rock foi um festival que eu trabalhei durante muito tempo aqui em Brasília, e essa atração foi o Muse. O YouTube, como você falou, dispensa comentários, uma das maiores bandas de rock, pop rock de todos os tempos aí, né? Do naipe de um Rolling Stones, de um Pink Floyd, né? Grandiloquente, um Paul McCartney, essas coisas todas. Uma das minhas bandas prediletas, não por acaso, já vi os caras falando 7 vezes ao vivo, todas em São Paulo, né? Porque os caras agora, tirando aquela primeira vez que eles vieram no Autódromo do Rio em 98, eles só tocaram no Morumbi quando vieram ao Brasil. E aí o Electric Call, essa música que a gente vai tocar, é a música do primeiro disco do Boy, né? Eu tava falando agora um pouquinho que o Boy foi lançado na época em 1980 no mercado brasileiro, depois saiu de catálogo porque ninguém conhecia a banda. Depois, com essa coisa de abrir o mercado pós-85 por conta do Rock in Rio, em 85 começaram a ser lançados os discos do U2, e aí eles começaram a lançar os discos anteriores e lançaram o Boy, se não me engano, já em 85 ou em 86, não lembro. E o David Bowie, cara, pra mim é um dos meus artistas prediletos, pra mim o Bowie, cara, é um multiartista, é um cara que já navegou em 500 estilos diferentes, rock, pop, música eletrônica, jazz, blues, soul, né, poeta, compositor, ator, diretor, o cara fez um pouquinho de tudo, morreu de uma forma até poética, porque até ninguém... O cara conseguiu em pleno 2013, depois de quase 10 anos sem lançar um disco, para surpresa de todos. Ninguém sabia que o cara estava gravando um disco. Como é que num mundo tão globalizado e conectado em coisa, o cara conseguiu fazer? Como ele conseguiu? Ele fez um contrato de confidencialidade com o produtor dele, o Tony Visconti, mais a banda que estava tocando com ele, de que eles estavam gravando um disco que ninguém podia revelar nada para ninguém. O cara conseguiu fazer isso, é genial, ele conseguiu. E morreu também de uma forma inesperada. A grande maioria das pessoas não sabia que ele estava doente, que ele estava mal e tal. E ele morreu, e morreu 2 dias depois de lançar o último álbum dele, que é o Black Star, né? Foi em janeiro de 2016, né?
Isso.
Cara, na hora que ele, a gente deu a notícia da morte dele lá na Rádio Cultura, na época eu estava trabalhando lá, cara, eu chorei como se eu tivesse perdido um irmão, assim, cara. Foi pesado, mas assim, é isso. Três artistas
de
banda, muito
bacana. Parabéns,
monstro, né? Bom, Marco, vamos aproveitar que você está animado aí, cara. Eu queria te pedir para você, por favor, anunciar essa próxima sequência aqui para gente. Essa é a tradição mais antiga aqui do podcast. Todo convidado que aparece precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Pode ser? Capricha aí e manda bala.
Então vamos lá. Segundo bloco aqui desse podcast Rock Flu, vamos abrir com a banda inglesa Music, a música Hysteria, depois de U2 com The Electric Flow, e pra fechar David Bowie com Jump Dancer.
Você está ouvindo?
Fute 22.
Cute 22. children learn vision in his eyes. Strike with love and embrace tattoo, shrieking cathedral style. This way, this way, this way. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him flying, they say. Shot. They say.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o seguinte, ó, o novo álbum do Slash, né, dando aí continuidade à sua carreira solo, né, mais uma vez na companhia lá do Miles Kennedy nos vocais, né. O álbum acabou de sair agora por esses dias mesmo, aí nesse mês de fevereiro. São 10 faixas bem legais, eu já tive a oportunidade de escutar com calma agora no fim de semana. Enfim, o álbum foi todo gravado como se fosse ao vivo, né, num estúdio lá na cidade de Nashville, no Tennessee, tendo, né, todos os músicos naturalmente gravando lá reunidos. E daí justamente vem, acho, a força desse trabalho aí, com essa atmosfera, com os instrumentos todos funcionando lá, em equilíbrio. Enfim, não se trata de nenhuma obra-prima, né, eu ainda continuo tendo como álbum preferido dessa fase solo aí do Slash o Apocalyptic Love, né, que é de 2012, de 10 anos atrás, né? Enfim, mas de qualquer maneira vale super a pena. Trata-se aí do bom e velho rock and roll básico, né, Serginho? Tocado aí com com competência, isso sempre tem o seu valor garantido, né, minha gente? É aquele feijãozinho com arroz que agrada sempre, né? Mais ou menos isso.
Feijãozinho com arroz sempre agrada, com certeza, né? Bom, no meu caso, a minha dica da semana vai ser um filme sobre a carreira da Aretha Franklin, chamado Respect. É, ele acabou não saindo nos cinemas aqui no Brasil, entrou direto nas plataformas. Se eu não me engano, ele está na Amazon. E o filme é absolutamente sensacional. Não deixem de ver a Jennifer Hudson, que faz o papel da Aretha Franklin. É brilhante, parece que ela incorpora a Aretha. Muito bacana.
Beleza, beleza. Ô Marcos, eu tô com uma curiosidade aqui para te perguntar, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os diversos festivais de música nos quais você trabalhou como coordenador de imprensa. Você já falou agora há pouco aí sobre o Porão do Rock, né, cara? Mas não foi só esse, né? Sempre rolaram outros festivais por aí também, né, cara?
Isso, o Porão do Rock foi que eu trabalhei mais tempo, como eu falei, de 98 até 2017. O festival continua existindo, né? Desde 2018, 2019, continuou rolando normalmente. As últimas duas edições foram online por conta da pandemia, mas eu me afastei do festival, mas vida longa para eles. Mas assim, eu trabalhei num outro evento chamado Marrecos Fest, que é um festival que existiu até 2012 e parou, mas é um festival de metal, né? Um festival especificamente de metal e mais metal independente, mas chegou a trazer muita coisa internacional, chegou até o Tim Reaper Owens, que foi vocalista do Judas Priest durante um tempo, chegou a tocar nesse festival, a cantar nesse festival, o Udo veio também, então assim, veio uma galera da pesada aí tocar no Marrecos Fest. Só que aí o próprio produtor, o Fábio, o apelido dele é Marrecos, que é Marrecos Fest, ele meio que cansou, ficou meio de saco cheio. Eu trabalhei, acho que em 4 edições do festival até a última, em 2012. Trabalhei com outro evento chamado Churrasco and Roll, como o nome diz, é um churrasco regado a rock and roll mesmo, entendeu? Tipo assim, você paga o ingresso, é um open bar, a galera curte um rango, a cervejinha e tudo mais, e com banda tocando, né? Começou com uma coisa menorzinha, tipo, coisa de amigos mesmo, né? O Claudio Torres, que é o produtor desse evento, ele começou fazendo, tipo, pra celebrar com os amigos, comemorar coisas e tudo mais, juntar os amigos na casa dele, e acabou virando um festival, cara. E aí nessa já tocou Lobão, tocou Fleb Root, tocou Autoramas, tocou Dona Cislene, tocaram outras bandas maiores, né? Tocou bandas de fora também, então assim, ele cresceu. Mas aí também, ele em 2018, ele fez uma última edição, ia fazer em 2019, não fez, acabou com a pandemia, não rolou mais. Tá com plano de voltar, de vez em quando ele faz umas versões menorzinhas, mais pocket assim, mas ele tá querendo, talvez ele volte aí em 2022, ele tá na expectativa, né? Eu cheguei a trabalhar também num evento aí, esses tinham 3 edições aqui em Brasília, chamado Brasília Music Festival, que foi um festival bem grande, assim, que aconteceu em 2003, 2004, 2005. Eu trabalhei na primeira edição, em 2003, que foi uma edição de festival internacional mesmo, festival gringo. A primeira edição aconteceu no Autódromo aqui de Brasília. Trouxe, como atrações internacionais, trouxe Pretenders, Alanis Morissette, Live, Simply Red. Acho que teve mais uma atração internacional, agora não lembro, mas teve nacional, teve Capital Inicial, teve Charlie Brown Jr., teve Fernanda Abreu, Cidade Negra. Então assim, foi um festival bem bacana, entendeu? Foi uma puta experiência que eu tive, assim, de assessoria de comunicação. Eu trabalhei junto com uma assessoria do Rio de Janeiro também, agora, do Horácio Brandão aí no Rio, né? Eu coordenava a parte de Brasília e ele nacional, eu ficava trocando umas figurinhas. Então foi uma experiência muito bacana. E aí trabalhei em vários eventos menores aqui no Rio, em Brasília, Tana Rock, fiz eventos do próprio Cult 22, nós fizemos festivais do Cult 22, reunindo bandas independentes de Brasília e nacionais também. E aí aqui hoje eu trouxe para tocar em festivais aqui Garotos Podres, o Lila, que é uma banda do Rio de Janeiro, tá radicada em São Paulo, o próprio Autoramas do Gabriel também. Pô, então a gente navegou aí na produção e na assessoria em vários eventos.
Ah, muito legal, legal.
Cara, eu queria saber desses seus 30 anos aí como DJ, né, trabalhando em festa de rock. Eu fiquei impressionado aí com essa informação, foi pelo seguinte, cara, existem festas de rock por aí, que aqui no Rio, por exemplo, tá feia a coisa, cara, não acontece mais nada em termos de rock and roll. Claro que tem alguns shows, né, pequenos, mas festa, assim, festa de rock por aqui são realmente raríssimas. E já há algum tempo, né, Gustavo? Eu tô aqui morrendo de inveja aí de Brasília, cara. Conta pra gente que onda é essa aí de festa de rock, cara.
No Rio ainda tem o Bukowski, né? O Bukowski ainda rola uns agentes bacanas lá em Botafogo, né? Ainda é um lugar bacana. É, mas assim, aqui em Brasília, cara, assim, não é? Falando assim, parece, porra, tá um paraíso. Não tá, não. Tá ruim também, sabe? O negócio, ainda mais com a pandemia, então aí piorou ainda mais.
É.
Na verdade é o seguinte, o que rola é, são eventos para espaço, assim. Tem os pubs, né? Então dentro desses pubs, né, agora nesses últimos dois anos, vamos esquecer esses últimos dois anos, vamos botar até o início de 2020, nesses últimos dois anos aconteceram coisas de espaço, mas vamos considerar até o início de 2020, você tinha, sim, eventos, festas, ou que a gente organizava, por exemplo, no final de 2019, comemorando os 28 anos do CUT, a gente fez uma festa maravilhosa num pub aqui, né, reunimos quase 400 pessoas, foi super legal e tal. Mas isso aí é uma exceção, não é uma coisa que acontece sempre, né? Então, assim, na medida do possível, a galera vai se juntando, vai fazendo uma festinha ali, faz uma festinha para 50, para 100, 120. Então, assim, não é nada grandioso, não. É uma festinha que vai juntando uma galera. Nessa festa que deu uma galera que eu falei do Gult, foi o que aconteceu. Juntamos eu com mais o Abelardo, o Ben Júnior, que é um dos colaboradores do Gult 22, e juntamos mais outros DJs de rock aqui na cidade, que são galera das antigas, e criamos meio que uma memória afetiva. Vamos juntar uma galera que, pô, vamos trazer uma galera, mesmo que seja uma galera mais old school, uma galera mais velha, mas que é aquela galera que já está casada, que tem filho pequeno, que vai sair cedo para voltar cedo. Mas a gente foi tentando fazer uma política para trazer essa galera mais cedo. E funcionou, cara. Foi bem legal. Trouxemos uma galera mais nova também e trouxemos a galera mais velha. Então, assim, funcionou. Mas não é isso como eu falei. É uma exceção. Mas, na medida do possível, vai acontecendo. Assim, festinhas em pubs, festinhas em espaços, ou você discoteca dentro de um show. Às vezes tem eventos com bandas tocando e com DJs. Aí eu vou lá e toco também. Cheguei, assim, além do meu bar, no CUT 22 Rock Bar, como a gente falou, de 2011 e 2013. Eu fui residente no American Rock Club, que é um pub aqui em Taguatinga. Eu fui de residente lá em 2014 e toquei em vários outros pubs. Eu fui convidado para outros eventos. Então a gente vai se virando, né? Não é que tá chovendo de festa, não, mas a gente vai ficando um pouquinho.
Vai se virando, vai tocando a bola para frente.
É, né? Isso aí.
É, muito bem. Bom, no terceiro e último bloco aqui de hoje, teremos três bandas nacionais, né? Claro, para pegar o gancho aí a gente poder comentar aqui sobre o nosso rock, né, o Rock Brasil, e a primeira faixa a pintar vai ser a 16, né, de autoria da Legião Urbana, a banda, por sinal, com origens aí em Brasília mesmo, né, cara, na edição passada aqui do Rock Flu, a gente até comentou sobre a Legião, né, que foi o centro aí de uma polêmica, de um vídeo recente do Regis Tadeu sobre o primeiro álbum deles ter chupado lá inúmeros riffs, né, ideias de bandas punk.
Sim.
Da época. Enfim, como sempre, o Regis botando lenha na fogueira, causando polêmica, ele gosta. Mas a Legião Urbana é o tal negócio, né, cara? Leva porrada, sofre crítica pra cacete, mas tá sempre sendo lembrada, sempre sendo citada como uma das principais bandas do rock nacional. Né, Marcos? Não tem realmente como a gente fugir disso, né, cara?
Não tem jeito. A Legião Urbana, assim, tem muita. Eu conheço uma galera mais jovem. Que torce um pouco o nariz para a Legião Urbana, porque para eles fica muito aquela coisa da musiquinha do banquinho e violão, todo mundo junto vai tocar o violão, vai tocar a Legião Urbana, né? E a galera fica meio zoa um pouquinho com isso. Mas, cara, quer queira ou não, a Legião Urbana, dentro da sua multifacetação, né, começou uma coisa mais pós-punk, com uma linguagem mais urgente, aquela coisa meio com a influência do próprio punk rock mesmo, do discurso político e social e tal. Mas com o tempo, cara, também as letras românticas, aquelas coisas todas, até umas coisas um pouco meio pop, meio pueris e tal. Mas, cara, eu continuo achando, pra mim, o Renato Russo, junto com, de repente, com o Cazuza e tal, os grandes poetas do rock, do pop rock nacional, cara. Sem dúvida nenhuma pra mim, entendeu? Eles são duas figuras emblemáticas e fantásticas, né? E morreram, né, prematuramente, morreram muito cedo e tudo mais. E eu acho que a Legião Urbana, guardada todas as devidas proporções, por favor, ouvintes, não me apedrejem, é os Beatles do Brasil, velho. Entendeu? No sentido de culto, no sentido da galera que nunca viu os caras, mais gostam, porque ainda mesmo gerações mais novas que não tiveram oportunidade de ver a Legião Urbana, que a Legião Urbana acabou de vez em 96 com a morte do Renato Russo, mas já não vinha fazendo shows, né? Nos últimos tempos que o Renato já sabia que estava soro positivo e já debilitado, também escondeu a doença de muita gente, poucas pessoas sabiam que ele estava na situação que ele estava. Então, a Legião Urbana acabou que hoje uma pessoa com 30 anos talvez não tenha visto a Legião Urbana, né? Legião Urbana, se considerar que havia mais de 30, né? A Legião Urbana acabou há mais de 25 anos atrás, então, para você ter uma ideia. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver a Legião Urbana aqui em Brasília algumas vezes, né? Inclusive, acho que você deve conhecer a história do polêmico show que a Legião Urbana fez aqui no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, em 1988, que terminou numa quebradeira e tal, uma história longa, etc. O show não foi até o fim. E o Renato tem toda essa polêmica, né? Essa coisa conturbada do artista e tudo mais. Mas a Legião Urbana é uma banda que, para mim, está no meu coração, é uma das minhas bandas que eu mais gosto dentro do rock nacional, em virtude até daquela coisa da memória afetiva que eu estava falando dos anos 80, dos tempos de faculdade, e dessa coisa contemporânea. E a música que eu escolhi, a 16, ela tem dois motivos que eu escolhi. Primeiro, que é uma música que, de uma certa forma, fala um pouquinho de Brasília, né? Conta da história, do racha que o João Roberto ia participar, saindo do colégio, aquelas coisas todas. Até o não sei se vocês chegaram a ver os dois filmes baseados em música da Legião Urbana, que é o Faroeste Caboclo e agora o Eduardo Mônica, né, que está em cartaz. Os dois filmes foram dirigidos pelo René Sampaio, que é um diretor aqui de Brasília, eu conheço ele. Até, não sei se está nos planos dele, o 16 é uma música que daria para fazer um filme, entendeu? Porque também tem uma história por trás ali, dá pra contar uma história por trás desse filme. E a música 16 está no último disco que foi lançado pouco antes da morte do Renato. Foi o disco A Tempestade, que é de 1996. Ele foi lançado praticamente paralelo à morte do Renato Russo, pouco tempo antes da morte do Renato. E eu, cara, na época da Rádio Cultura FM, nessa época, 96, eu era gerente de programação da rádio, eu tava no ar na manhã do dia 11 de outubro de 1996, e eu dei a notícia da morte do Renato no ar. E, cara, aquela que eu desliguei o microfone, a lágrima correu nos olhos, assim, porque, porra, né? Que nem eu falei do David Bowie agora há pouquinho, era o Renato. Aí o Renato mais ainda, né? Porque a Legião Urbana era muito mais próximo da gente, né? Pela coisa de Brasília e pela coisa da contemporaneidade dos anos 80 e tal. E eu, na hora que eu dei a notícia, eu emendei tocando 16, porque era a música mais nova, e depois eu emendei com outras, mais duas outras músicas da Legião Urbana para completar um bloco ali. E aí acabou que realmente criou mais ainda essa afinidade com essa música por conta da efeméride da morte do Renato, né?
É. Na sequência teremos o Raimundo aí com a faixa Negra Jurema, pescada do primeiro álbum deles, lançado em 94. A exemplo aí da Legião, o Raimundo é outra banda que também sofreu um monte de crítica, né? Passado também por um caminhão de problemas e com troca de entregante. Mas de todo jeito eles vão seguindo adiante aí, né, Marcos? E em 2019 mesmo eles participaram do último Rock in Rio, quando subiram lá no palco lá da CPM 22. Raimundo é uma banda importantíssima, sem dúvida nenhuma, pro nosso Rock BR, né, cara? Aliás, é outra banda aí de Brasília, ainda tem esse detalhe, né?
Mais uma banda de Brasília. E no caso do Raimundo, é uma banda que tem tudo a ver com a história do Cult 22, né? Resumindo a ópera, o Raimundo é uma banda que formou no final dos anos 80, inicialmente como uma banda mais cover, tocando cover de Ramones, sons mais pesados. Aí, mas começando a ter uma pegada do autoral, a banda se separou um tempo, voltou em 92, e aí já voltou como um quarteto, fazendo música autoral e tal, fazendo essa pegada de Nordeste, misturando, que depois a mídia rotulou como forrocore. Por quê? Forró porque a maioria dos integrantes deles, o Digão, o Caniço e o Rodolfo, eram filhos de nordestinos e tudo mais, e aí tem essa pegada nordestina, do repente, aquela coisa aí pesada, hardcore pesado, né? Então, rotulou de forrocore. Cara, e foi uma coisa muito legal, porque o que aconteceu? Quando eles estavam voltando, o Gabriel Tomás, líder do que era a época do Brasília, do Little Pony, da Mad Buds, e depois do Autoramas, foi uma das bandas independentes mais famosas aí do rock nacional, né? O Gabriel, morando aqui em Brasília, falou: pô, fica atento que os Raimundos estão de volta, acho que vocês vão curtir. Falou pra mim, por causa do Marcelo, que fazemos o Cult 22 ali no início, né? Do programa ainda lá no final de 92, com um ano de programa mais ou menos. Tinha um projeto aqui em Brasília, de som autoral, chamado Feira de Música. E a gente teve a oportunidade de ver os Raimundos tocando pela primeira vez um show bem curtinho, entendeu? Com umas duas ou três músicas, uma participação, na verdade. E a gente já tinha ouvido o toque do Gabriel, então falou: pô, legal, a gente foi falar com os caras, né? Vamos falar até com o Fred, que era o baterista do Raimundos na época. E o Fred falou: pô, a gente tá gravando uma demo aí e tal, cara. Por coincidência, 10 dias depois, foi numa terça-feira. Na sexta-feira da semana seguinte, os caras foram lançar a demo deles lá no Cult 22. A primeira vez que o Raimundos tocou numa rádio foi no Cult 22, na Rádio Cultura FM do Brasil. Tá?
Legal, cara.
Né? E a música Negra Jurema que tá aqui, que a gente vai ouvir a gravação do disco. Mas a gente, a Nega Jurema tinha gravação na demo, das quatro músicas dessa demo, entendeu? Então tem uma ligação muito bacana com o Fute 22.
Ah, super legal, super legal. Beleza, teremos aí, né, então duas bandas de Brasília, mas vai pintar também uma com origens em Minas Gerais, né, mais precisamente em Belo Horizonte, que é o Pato Fu. A faixa se chama O Processo da Criação, vai de 10 até 100 mil, né, pertence a um álbum que tem um título também sensacional, né, o Roto Music de Liquidifica Pum, de 1993, aliás, é o álbum de estreia, né, deles, foi lançado na época de maneira completamente independente. Enfim, o Pato Fu, o Marco, já tem 11 álbuns de estúdio, né, cara, 2 ao vivo, 5 DVDs, é uma banda com uma carreira inteiramente solidificada, enfim, que sempre se destacou justamente por ter uma criatividade incrível, né, cara, nas composições, na maneira de se apresentar, enfim, é demais, né?
Ah, eu gosto muito do Pato Fu, não só pela sonoridade da banda, mas pelos meninos. O casal John Leon e a Fernanda Takai são sensacionais. Com o tempo viraram amigos nossos, assim, nessa coisa do intercâmbio, da gente estar também dentro do Cult 22 tocando as bandas independentes. Pô, antes mesmo, logo depois eles lançaram o Roto Music, eles estiveram lá em Brasília, participaram do programa. Depois eles foram lançar o Gold Cane, que é o segundo disco deles, lá em Brasília. Eu tive a oportunidade de apresentar shows deles no Brasil, eles ficaram muito amigos e tal. Então, essa ligação com o Pato Fu, além da sonoridade que eu gosto muito, tem essa ligação de amizade mesmo. O Fernando Takai também tem uma carreira solo bem bacana, já voltado um pouco mais para a música brasileira, né, para MPB e tal, né, gravou com o Roberto Menescal, mas gravou também com o Ed Summers, né, guitarrista ex-guitarrista do The Police e tal. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E essa música, O Processo de Criação Mais de 10 até 100 mil, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ou de ouvir. No refrão deles tem tudo a ver com o Fluminense, né? A Unimed é que vai pagar. No momento da música eles cantam isso, né? Então, pô, já que o Fluminense tem o patrocínio da Unimed há muito tempo, acho que tem tudo a ver com o Rock Flu, né?
Com certeza,
boa,
com certeza.
Boa, boa, boa.
Celso Barros curte muito.
Celso Barros tá vibrando nessa hora.
Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá então, terceiro bloco de música chegando aqui pra gente. Dessa vez vamos de Legião Urbana com 16. Depois Raimundos com Nega Jurema, fechando então com o Pato Fu e esse título sensacional de música aí. O processo da criação vai de 10 até 100 mil. Bora lá então, só na caixa.
Yeah. só de aviso pra você.
Da torcida tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Cult 22.
Cult 22.
Sobrando vai durar. O calor no teu amigo que me sangue.
Olha, o Marcos, enquanto rolava aí essa terceira e derradeira sequência musical aqui de hoje, eu tava pensando aqui o seguinte: você foi pra Brasília em 1983, né, cara? Mas você foi pra aí antes ou depois daquele gol do Assis, rapaz, no último minuto contra o Flamengo, naquele título nosso,
foi
no
antes,
Carioca,
cara,
de 83? Deu tempo de ver o Carrasco em ação ou foi só pela TV, cara?
Pela TV, cara, lamentável, cara. Não, vi o tricampeonato pela TV, não é uma pena, né, cara? 83, 84, 85, fiquei lá me roendo com a minha televisãozinha. Naquela época não tinha televisão muito grande, era uma televisão menorzinha. Fiquei lá, eu e meu pai ainda roendo no quarto pra assistir esses jogos, né, aquele gol histórico do Assis, depois no ano seguinte que ele golaço de cabeça pro Zé Aldo. Mas é isso, cara, não tive oportunidade. O último título que eu vi do Fluminense no estádio mesmo foi em 80, com aquele gol do Edinho de falta contra o Vasco, né? Aí depois foi tudo pela televisão mesmo. Mas queria ter visto em 2008, porque em 2008 eu tava na final da Libertadores contra a LDU, mas é melhor não contar essa história, não, porque é um dos dias mais tristes da minha vida. Tá com meu filho, eu tenho um filho de 24 anos, tricolor que nem eu. E, cara, a gente aí na época ele tinha 10 para 11 anos ainda, quando a gente tava naquele jogo. Cara, foi um dos dias mais tristes, cara. Ver a cara de tristeza do bichinho ali, do meu filho, depois, não sei se eu fiquei mais triste pela derrota dos pênaltis ou pra ouvir a cara dele, né? Deixa eu falar.
Não, mas esse ano a gente vai ter chance aí. Você já reserva de uma vez a passagem aí pro final do Carioca? Vai ser Fluminense versus Crystal Palace.
Opa!
Eu tô prevendo aí. É, o Crystal Palace agora tá com o time no Rio, né? Encontrou o Botafogo aí.
John Texton!
Nós vamos fazer a final, o Felipe Melo vai fazer o gol do título. Anotem aí.
Felipe Melo de bicicleta.
isso é bom demais. Se recordar, é viver Assis acabou com você. Que saudade de gritar isso, hein?
Aquele time era
foda. Época boa. É. Época boa demais esses anos 80. Bom, mas é isso aí. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Então é hora de agradecermos e muito, né, a presença aqui do grande tricolor Marcos Pinheiro, jornalista, produtor musical, locutor, repórter e também DJ lá do nosso Distrito Federal, que é de onde ele comanda principalmente o programa Cult 22, que vai ao ar pela rádio web Cult 22. O endereço é mole, www.cult22.com. Marcos, valeu demais o bate-papo aqui hoje, cara, regada aí a Rock Fluminense, né? Hoje a gente, inclusive, detonou durante o programa várias vinhetas aí do seu Cult 22, para tentar ajudar a criar um clima aqui, meio que misturamos aí as vinhetas de vocês, as nossas aqui do Rock Tour. Esperamos que tenha funcionado bem, enfim, muito obrigado pela visita, cara. Claro, volte quando quiser, sendo tricolor e roqueiro, você já sabe que são justamente as nossas prioridades por aqui. Acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, maravilhoso, cara, agradeço demais, cara, Valadares, Serginho, pelo convite aí, cara, muito maneiro. Pô, muito bacana. Duas paixões minhas, Rock e Fluminense, então tem tudo a ver. Agradeço demais ter participado desse podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queria mandar um abraço, cara, para um amigo como nosso que fez esse link, que é o Vitor Diniz, né, cara? Não podemos deixar de esquecer dele, o Vitor, que, pô, dono da Pop Mix aí, um cara super, que não é tricolor, mas que que nos aproximou, né, para fazer esse bate-papo aí. Um grande abraço para ele também, cara.
Beleza, beleza. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, claro que vai rolar aquela faixa saideira, né, como é de praxe. Hoje teremos aí a clássica A Live do Pearl Jam, pescada do álbum de estreia deles também, né, o Ten, que é de 1991. O Pearl Jam, que é uma banda seminal aí dos anos 90, né, uma banda importantíssima do cenário atual de rock também. Essa é mais uma atração a pintar aqui hoje, que simplesmente dispensa apresentações também, né, Marcos?
O Pearl Jam tem uma trajetória sensacional, né? O Ed Vedder, a galera toda, tem uma trajetória sensacional de integridade. E foi uma banda que, dentro daquela explosão do movimento grunge, foi uma banda que se manteve, né? E os outros caras tudo morreram, né? Kurt Cobain, Lane Staley, Chris Cornell tá, mas o Soundgarden, o Chris Cornell foi também, o Soundgarden acabou, então assim, né? Então o Scott Williams, o Stone Temple Pilots, então assim, o Pearl Jam foi uma banda que se manteve, né? E assim, eu escolhi a live para a gente encerrar, e o Pearl Jam também, já que a gente está falando de momentos pessoais e profissionais, aí no caso é muito pessoal, né? O Pearl Jam tocou a primeira vez no Brasil em 2005, eu assisti inclusive o show na Praça da Apoteose, e cara, eu tinha ido ao Rio de Janeiro, na verdade, eu já ia para assistir o show do Pearl Jam, mas uma semana antes, infelizmente, meu pai faleceu, né? Inclusive teve no final de semana anterior ao Pearl Jam, aquele festival Claro Que É Rock, que teve... Naquela edição teve Iggy Pop dos Stooges, teve Sonic Youth, Flaming Lips e tal. Mas eu tava naquele luto da morte do meu pai e tal, e não tive clima realmente para assistir o festival. Mas fiquei durante a semana com a minha mãe, né? Porque fui liberado do trabalho, né? Porque eu trabalhava no Correio Brasiliense, meu chefe me liberou e tal, claro. E aí, no final de semana seguinte, teve o show do Pearl Jam. E aí, cara, eu confesso que quando tocou a live, né? A música me emocionou, eu chorei muito naquele momento, lembrando do que tinha acabado de acontecer comigo, com a minha família e tal, né? Então acabou que, assim, não quero colocar isso como uma nota triste, mas ficou como uma lembrança bacana essa música do Pearl Jam aí.
Beleza.
Legal. Bom, nesse finalzinho de programa aqui, Marcos, a gente queria pedir para você passar aí para os ouvintes quais seriam os seus contatos nas redes sociais, além do site, né, o www.cult22.com. Você usa bastante Facebook, Instagram, aproveita aí que a hora do jabá é agora.
A hora do jabá é agora. Nas redes sociais do Cult 22, além do site, é um site, um blog, a rádio web, né, que é o cult22.com, tem a nossa fanpage, que é o facebook.com/cult22. Paralelamente, no Facebook, a gente tem um grupo público, que é um grupo de público que a galera pode usar para fazer divulgação, para acompanhar a divulgação cultural. É o mesmo endereço, facebook.com/groups, né, groups, /cult22. Então, a galera quiser se inscrever lá, e aí você pode acompanhar para fazer divulgação cultural. Mas a fanpage mesmo é facebook.com/cult22. Então, o Instagram, @cult22, tudo junto. Tem um Twitter, tem um SoundCloud, todos os programas que a gente faz um... sobe pro SoundCloud, compartilha o podcast, né, nas redes sociais e tal, e tem o Spotify do Cult 22, que a gente bota umas playlists lá também. Então, basicamente é isso, procurando o Cult 22, tem um canal no YouTube também, a gente tem usado pouco, vai começar a usar um pouco mais agora, que é Cult 22 Rock Show, tudo junto, youtube.com/Cult22 Rock Show. Então, basicamente, as redes sociais do Cult 22 são essas, e a minha, no Instagram, é Marcos Pinheiro Cult 22, então é só botar meu nome, é Marcos com OS, né? No final, Marcos Pinheiro tudo junto, Cult22 tudo junto, no Instagram e no Facebook, procura Marcos Pinheiro também, que vocês acham.
Beleza pura, muito bom. Bom, minha gente, então é isso, fim de papo por aqui, estamos encerrando mais essa edição do Rock Flu, prometemos retornar daqui a duas semanas com mais uma edição novinha em folha. Tá falado, eu deixo um grande abraço aqui pro Serginho e outro pro nosso super convidado de hoje, o Marcos Pinheiro, lá de Brasília, além, claro, de saudações aí para todo mundo. Valeu, galera.
Valeu, Serginho. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo.
Valeu, Serginho. Valeu, Marcos.
Show. Valeu, Marcos. Abraço, cara. Abraço.
Valeu, galera. Abração.
Tchau, tchau. Your daddy, but not
November. While we're sitting home alone, it is 13. The real lady was dying. Sorry.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.